Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro e você está ouvindo o episódio número 25 do Setup My Job Show, o podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a encontrar e passar na empresa que mais se encaixa no seu perfil. A cada episódio a gente conversa com um profissional de empresas, áreas, carreiras distintas para te ajudar a entender um pouco mais sobre o universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. No papo de hoje a gente chamou o Cláudio Curvelo, que ele trabalha como supervisor de marketing na Funning, que é uma empresa dentro do setor médico brasileiro. E ele compartilha assim, detalhes da sua experiência como gestor, as atividades que compõem sua rotina, seu dia a dia, as habilidades do profissional de marketing, ferramentas que ele usa, enfim, tudo que você precisa saber sobre a carreira de marketing. E a gente também troca um pouco sobre algumas dicas de carreira, dicas de conteúdo, expectativas para o futuro, tudo usando um pouco mais da experiência que ele tem como gestor. Então, ouça o episódio até o final que o conteúdo ficou assim, bem rico. E se tiver interesse em alguma empresa, alguma carreira, manda mensagem pra gente no LinkedIn, em Setup My Job, que a gente cobre em um episódio futuro. Por fim, dá um follow na plataforma que você usa para escutar o show, que isso ajuda muito a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. Mas chega de intro e bora pro episódio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Setup My Job Show. Hoje a gente está aqui com o Cláudio. Cláudio, seja muito bem-vindo e, cara, um prazer aí conversar com você hoje. Obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir conversar conosco.
Muito obrigado, Pedro. Agradeço o convite e um olá para todos os ouvintes desse podcast fantástico.
Boa, perfeito. Então, cara, queria que você começasse o episódio um pouquinho mais, comentando sobre a sua trajetória profissional, por quais empresas você já passou e um pouco assim das áreas que você já atuou.
Bom, minha trajetória começa na cidade de Santos. Eu comecei a estudar publicidade e propaganda ainda na minha cidade natal. Fui professor de informática por alguns anos, até que eu comecei a estagiar numa empresa britânica, que é chamada British Standards Institution. E desde então não saí mais do departamento de marketing, né? Eu cresci um pouco nessa empresa, desenvolvi alguns projetos nos Estados Unidos e no México. Depois trabalhei numa agência de publicidade aqui em São Paulo. E hoje estou na Funning, que é uma empresa fabricante de equipamentos médicos e laboratoriais. Também no departamento de marketing.
Bom, perfeito. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre agora a própria Funning, que é a empresa que você trabalha hoje em dia, né? Se você pudesse contar um pouco para o nosso ouvinte sobre o modelo de negócios da empresa, um pouquinho mais de detalhes, como que a Funning ganha dinheiro?
Claro, claro que sim. Bom, a Funning, ela é uma multinacional brasileira, né? Quando a gente fala em empresas brasileiras, normalmente vem à nossa cabeça as estatais, né? A gente pensa em Vale, Petrobras. E a Funning é uma empresa diferenciada com essas características. Primeiro porque ela atua no segmento da saúde e ela é muito inovadora nesse mesmo segmento, né? Ela começou com atividades no departamento de laboratório, né, em 1924. Ela está próxima de fazer 96 anos de existência. Foi responsável por diversas inovações tecnológicas nesse segmento, mas como a invenção da primeira incubadora para prematuros construída no Brasil, né? 1954. E desde então, a empresa passou por uma reformulação e atua muito nesse segmento de neonatologia, né? E o que, que ela provê diversos equipamentos médicos para a saúde dos prematuros, né? Essa é a missão da empresa, salvar a vida de prematuros, baixo peso, e também atuar em diversos segmentos da área da saúde do Brasil.
Boa, perfeito. Nunca tinha conversado antes aqui nesse podcast com um profissional que trabalha dentro da carreira de saúde, né, do segmento de saúde, e assim, eu imagino que tenham diversas peculiaridades, e eu gostaria assim de entrar em detalhes sobre elas, mas pensando sobre a carreira de marketing como um todo, eu queria te perguntar o que te atraiu para a área de marketing, para a área de publicidade em primeiro lugar?
Olha, eu acredito que seja um pouco da influência do meu pai, porque ele era um comerciante, né? Então, desde pequeno, ele sempre foi muito comunicativo. Acho que isso acabou influenciando um pouco aí a minha escolha profissional. Além do que, eu sempre fui apaixonado por artes e tecnologia. E a publicidade e o marketing, eu fico muito feliz de atuar nesse segmento, porque ele une essas minhas três paixões, né? Comunicação, tecnologia e propaganda, né? Esses três segmentos que eu atuo bastante. E gosto muito, né? Porque o que acontece hoje, o profissional de marketing, ele tem a necessidade de ser muito dinâmico. Ele precisa atuar em vários segmentos e ter essa capacidade de se adaptar às novas tendências, né? Isso que eu gosto muito dessa área na qual eu atuo.
Beleza, agora pensando no estudante que tem interesse de saber mais sobre essa carreira, né? Eu sei que existem diversas frentes de atuação do marketing. Eu queria saber se você tem visibilidade de quais são essas frentes. Então, talvez um marketing mais voltado para o mundo offline, um marketing digital, que é o que está em voga hoje em dia, né? Com toda essa crise de coronavírus e a quarentena. Quais são as possibilidades de trabalho, né, dentro dessa carreira?
No marketing, na publicidade, ele abre diversas oportunidades, né? Pode, hoje em dia, assim como você disse, o marketing digital está muito em evidência, né? Você tem diversas estratégias voltadas à gestão de dados, né? Debatemos com frequência a segurança da informação. Isso tem a ver com um pouco com a publicidade e o marketing hoje em dia, a segurança dos dados, até para você formular uma estratégia de CRM, poder tirar proveito o máximo possível dessas informações, construindo estratégias que tragam resultados para a empresa e, principalmente, mensurar esses resultados, né? Mas ele também abre possibilidades, por exemplo, para a organização de eventos, uma área que, apesar dessa pandemia estar em crise hoje, ela promete muitas inovações para o futuro, porque o mercado vai ter que se adequar novamente às novas tendências. Além de design gráfico, a parte de comunicação conversa muito com assessoria de imprensa. Outro segmento em evidência que é muito novo é também o marketing de conteúdo, né? Você provê soluções inéditas, agregando, né, a sua estratégia de marketing. E hoje em dia as oportunidades são diversas e elas entram em convergência com outros segmentos, tais como tecnologia da informação e também essa parte de assessoria de imprensa, né? Um segmento muito dinâmico.
Bacana. E eu vi uma pesquisa recentemente, se eu não me engano foi da Rock Content, lá eles estavam apontando mais de 48 frentes de atuação do marketing, né? Então é uma área assim com um leque de atuação bem completo, né? Mas acredito que você tocou nos pontos mais essenciais, assim, os mais principais.
Ah, exatamente.
E assim, pensando no segmento médico, né? O segmento de saúde, quais que são as oportunidades para o profissional de marketing dentro desse segmento? E quais que são os desafios?
Bom, o desafio, eu acredito que seja a sua velocidade de adaptação ao novo, né? O seu sucesso vai depender do seu tempo de resposta a uma nova tendência de mercado. Hoje em dia, as mudanças são diversas, né? Prova disso é, por exemplo, a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é algo que muda um pouco a estrutura da sua estratégia de marketing dentro da empresa. E também até adequações tecnológicas, né? Há pouco tempo atrás, nós utilizávamos websites com Flash. É um exemplo, né? Uma tecnologia que hoje é obsoleta e todo mundo teve que se adequar nessa nova realidade da extinção do Flash. Embora, por incrível que pareça, ainda tem empresas que utilizam essa tecnologia.
Triste de ver.
Não é verdade? Mas então, isso faz parte da adequação, né? Quanto mais rápido se adapta a essas mudanças, mais sucesso você vai ter em desenvolver até tecnologias inovadoras e estratégias inovadoras para a sua frente de atuação.
E assim, Cláudio, você acha que o segmento médico, ele é um pouco mais averso a mudanças desse tipo, a inovações? Como, por exemplo, pensando em startups, né? São empresas um pouco mais ágeis, né? Que a tomada de decisão é um pouco mais descentralizada, né? Pensando no segmento médico, qual que seria a sua visão?
Ah, boa pergunta, viu? Na verdade, ele é um segmento, sim, um pouco mais engessado. Por quê? Por causa da série de regulamentações que nós devemos seguir, né? Regulamentações da Anvisa, da marca CE, da Comunidade Europeia, para o desenvolvimento de equipamentos médicos. Isso acaba afetando, sim, o mercado de startups. Em contrapartida, nós também temos a alta concorrência, né? Hoje em dia, todos sabemos que a China é uma grande concorrente não só dos Estados Unidos, mas também do mercado brasileiro no desenvolvimento de tecnologias inovadoras, até porque a frente de batalha deles é apresentar uma tecnologia com baixíssimo custo. Mas isso não deixa de ser um combustível para que a gente também seja muito inovador, né? Até citando uma estratégia recente da Funny, nós fizemos uma aquisição de uma startup também para desenvolver sensores que fariam a medição das temperaturas das nossas câmaras de armazenamento de vacina, sangue e outros insumos, né?
Ah, bacana.
Então, em parceria com uma startup, ela desenvolveu sensores que fazem a medição da temperatura e, em caso de qualquer distúrbio, ela te avisa, né, através de tecnologia da nuvem, avisa remotamente o celular do usuário que, olha, a temperatura não está adequada, teve uma queda de energia no local. A partir do momento que o mundo se torna mais inovador, a tendência da empresa é acompanhar essa inovação também para não ficar para trás.
Uhum. Não, claro, isso é de extrema importância mesmo. Agora, assim, voltando um pouquinho sobre a parte de marketing para eventos, eu já tinha trocado uma ideia com você antes dessa conversa, né? E você tinha me contado sobre a importância, né, dos eventos do setor médico como um todo, né? Para fazer demonstrações dos produtos, enfim. Teria como você contar um pouquinho mais assim para o nosso ouvinte?
Sim, sim. O setor de eventos, ele é muito importante na área médica, até porque o Brasil, ele tem uma particularidade, né? Hoje em dia acontecem dois grandes eventos aqui no Brasil. E tem uma particularidade nos eventos que acontecem no Brasil, e o mercado, ele se adequa, ele planeja, ele deixa toda a sua agenda pronta para participar desses eventos, que é nesses eventos que nós apresentamos inovações tecnológicas e novos serviços. Então, já era muito de costume todo o mercado se reunir nessas duas datas do ano e apresentar essas inovações. E, como todos sabemos, né, hoje esse mercado, ele praticamente está proibido de atuar por causa das consequências da pandemia. E diferente do setor de entretenimento, algumas atividades do setor de entretenimento, né, a gente pode citar a criação das lives, né, como entretenimento. Os artistas se adaptaram muito rápido a essa questão de não poder fazer mais shows. O mercado de eventos ainda não trouxe uma inovação, ainda não respondeu aquela pergunta de US$1 milhão, né? Como vamos nos adaptar daqui para frente essa questão de pandemia? Serão eventos online, serão aplicativos, lives, talvez transformados agora em apresentações gravadas, né? A gente teve um dos eventos que eu acompanhei recentemente, a WWDC, né, que a Apple realiza anualmente. Eles não fizeram uma live, foi um evento todo gravado, mas com uma alta produção envolvida. Mas aí eu pergunto aos desenvolvedores, né, se eles tiveram o mesmo aproveitamento que um evento presencial, como era antigamente, né, antes da pandemia. Então, por enquanto, ainda é um setor que eu acredito que vai passar por muitas mudanças, né? Algumas bem-vindas e outras que ainda estarão por vir.
Essa responsabilidade de participação de eventos, de showcase de produtos nesses eventos, divulgação da marca em stands, é uma responsabilidade do marketing ou da área de vendas dentro da empresa? Onde que fica o escopo de cada uma delas?
Eu costumo brincar que marketing é vendas e vendas é marketing, né? principalmente nesse segmento, se os dois departamentos não trabalham uma total sinergia, a chance de dar problema vai ser muito alta. Então, principalmente em eventos, o marketing, ele é o braço direito do departamento comercial. A nossa responsabilidade é prover todas as soluções ao mesmo tempo que a nossa missão é captar o máximo de leads possível para que conheça um novo produto, para que gere uma nova oportunidade e, por consequência, faça essa conversão no evento, né? Além da gente apresentar as novas soluções tecnológicas, nós também temos metas de venda na realização desses eventos, né? É um alto valor investido e nada mais justo do que compensar esse investimento e também prover o lucro para a empresa, né? Mais transparente possível na hora de demonstrar o retorno desse investimento, pegar essas informações e fazer a boa apresentação dos resultados.
Perfeito. E assim, Cláudio, para fazer a realização desse tipo de atividades, quais tipos de habilidades que seriam mais valorizadas dentro desse profissional de marketing? Então, por exemplo, Se você fosse contratar alguém para trabalhar junto com você no seu time, quais características que você levaria em consideração?
São duas características primordiais, né? A primeira e mais importante, eu acredito que é a empatia. O marketing, por consequência, ele é um departamento de comunicação, né? Você tem que saber absorver as necessidades dos demais departamentos, né? Seja o departamento de tecnologia da informação, seja o departamento comercial, seja até os subdepartamentos que você tem dentro do marketing, né? Eventos, redes sociais. Você tem que saber filtrar as necessidades e transformar isso em projetos e ações executáveis, né? Acho que o primeiro momento é empatia e também agilidade, porque a agilidade é uma consequência dessa empatia. É você poder identificar essas necessidades e transformar em soluções reais. Não adianta você pegar um projeto, ele levar mais de um ano para ser executado e na hora de realizar a entrega, ele não atender às necessidades da diretoria ou do departamento comercial. Então é muito importante a empatia e a agilidade.
Perfeito. Qual você diria que seria a sua perspectiva para o marketing pós-pandemia? Quais vão ser as mudanças que vão ser observadas dentro desse segmento?
Pode parecer meio clichê, né? A gente começa a conversar sobre o novo presente, né? O novo amanhã, mas esse novo que está para chegar, ele já chegou.
Exato.
Então é uma questão de, como a gente já tinha conversado anteriormente, de rápida adaptação, né? E por incrível que pareça, no Brasil, ainda tem muitas empresas que não acordaram para o digital. O futuro é 100% digital. Você tem que pesquisar como andam suas redes sociais, como anda a sua estratégia de inbound marketing. Lógico, é muito importante, né, você ter o feedback do cliente, ter aquele contato presencial nos eventos. Mas hoje em dia, isso foi deixado de lado, né? Mas ele não é o principal foco. Até porque, quando você tem estratégias digitais, você tem mais facilidade de mensuração dos resultados. Mais fácil você comprovar para os investidores, para os diretores, que a sua estratégia dá resultado, é possivelmente aumentar o seu budget para investir novamente em novas estratégias e assim podendo expandir as suas ações de marketing. Eu focaria bem nessa parte de inbound marketing, o marketing e CRM para poder demonstrar esses resultados e assim por diante.
Perfeito. Mas é inacreditável mesmo a quantidade de empresas que ainda não acordou, né? Para a necessidade, né, de se digitalizar, porque essa nova situação agora, ela veio para ficar, né? O comportamento que foi alterado hoje não vai voltar à normalização.
Exato. E mesmo que a gente, por exemplo, hoje a grande questão é falar sobre o Covid-19, né? E as pessoas acham que tudo vai ser normalizado com a chegada da vacina, né? Mas e quando chegar o Covid-20, né? Ou chegar a próxima grande crise, porque hoje a vida é feita de ciclos, né? Se você é uma pessoa prevenida, você já tem a vantagem de poder dar a sua resposta mais rápida perante uma anomalia da sua rotina.
Exatamente. Bom, mas Cláudio, agora mudando um pouco de assunto, a gente tinha pensado em estruturar essa conversa de hoje, né, em três grandes frentes. Então, pensando na carreira de marketing como um todo, que foi o que a gente discutiu agora, passando para um fluxo de trabalho, né, perguntando um pouquinho mais da sua rotina, das suas atividades, e perguntas um pouco mais pessoais, que vai ser a terceira parte. Vamos entrar agora um pouquinho mais no seu fluxo de trabalho. Eu queria que você contasse um pouco para nós o que faz um supervisor de marketing.
O supervisor de marketing, ele é o responsável por centralizar todos os departamentos e poder transformar em realidade as ações e estratégias da empresa, né? Seja em termos de comunicação ou seja em termos de desenvolvimento de produto. E quais são essas ações na prática, né? Pode ser o feedback de um cliente fazendo a ponte entre o departamento de engenharia e os médicos, né, que fazem a utilização desse produto, pegando insights para que a gente possa melhorar a construção desses equipamentos, seja a realização de um evento onde você vai demonstrar novas tecnologias ao mesmo tempo que você vai buscar converter, né, realizar mais vendas para o departamento comercial. Também tem ações de endomarketing, né, manter a sinergia e a comunicação com os funcionários da empresa provendo soluções, melhorias, pesquisas para poder aprimorar os seus meios de comunicação com esses funcionários. Como a gente conversou, é um departamento muito dinâmico. E por isso que é tão gostoso de trabalhar no marketing, né? Um dia você está gravando um vídeo para poder melhorar a usabilidade dos produtos para os seus clientes. Outro, você está fazendo uma campanha para os filhos dos funcionários. Outro dia, você está organizando um dos maiores eventos, seja no Brasil ou na Alemanha. A FANI está presente em mais de 135 países. Então, a gente replica esse tipo de atuação em eventos internacionalmente. E o dinamismo é parte da nossa rotina, né? Por isso que eu acho que é uma área de atuação tão gostosa de trabalhar.
Perfeito. E quais tipos de ferramentas que você utiliza? Só para que o nosso ouvinte, se ele tiver interesse, talvez, em trabalhar nessa área de marketing, ele já consiga ter um pouquinho mais de familiarização, né, com as ferramentas que são usadas no dia a dia. Teria como você contar, compartilhar conosco?
Sim, claro. Como o departamento de marketing é muito dinâmico, eu tenho parte da minha equipe que atua em design gráfico, né, fazendo a edição do nosso material, seja a captação de vídeo, seja a criação de anúncios, catálogos ou material institucional internamente. Então é uma área muito interessante de se trabalhar, né? Você querer aprimorar o seu conhecimento em design gráfico, edição de vídeo, é um segmento que não para de crescer, até porque o marketing digital faz uso das redes sociais e o futuro desse segmento são vídeos, né? Você viu que o Instagram era conhecido por uma rede de fotografias, né? Aplicação de filtros. Hoje em dia eles desenvolveram o IGTV, né, para focar nessa parte de criação de vídeos. O YouTube também é uma ferramenta muito interessante. Mas na parte de gestão, recomendo sempre a utilização de ferramentas, né, que auxiliam você no inbound marketing. Nós temos a conhecida Resultados Digitais, que tem um leque de serviços muito interessante nessa parte. E também para mensurar os resultados, a utilização de um bom CRM, né? Nós temos soluções nacionais, como a Plumes, que é a que a FANI utiliza, mas também temos outras ferramentas mais avançadas, como o Salesforce, que é o maior CRM utilizado internacionalmente e também uma ferramenta muito interessante. Então, depende da área de atuação que você vai escolher, você pode seguir para caminhos voltados ao design gráfico, gestão ou estratégias digitais de inbound marketing.
Perfeito. Assim, eu gostaria de focar em uma dessas ferramentas, o CRM, né, que é o Customer Relationship Management, pela importância que eu vejo nessa ferramenta mesmo, tanto em questão de gestão mesmo do seu relacionamento que você tem com clientes. Eu acho essencial essa ferramenta, e você já teve alguns cases, né, de implementação nas empresas que você passou. Então, na própria Funning, você que foi o responsável por implementar o Plumes, né, se eu não me engano.
Isso, exatamente.
E teria como você entrar um pouquinho mais em detalhes, assim, qual que é a importância desse software e o que ele faz, e assim, contar um pouco mais das funcionalidades para a gente?
Sim, claro. Meu primeiro contato com o CRM foi durante a minha atuação na British Standard Institution. Lá, por ser uma empresa britânica, eles atuavam com Salesforce. Ele me deu uma boa noção da amplitude das ferramentas e do potencial da ferramenta. Já na Funning, eu comecei a atuar com uma ferramenta nacional, que é o Plumes, mas também tem funções muito similares ao do Salesforce. A gente, há 2 anos atrás, nós construímos esse projeto de implementação. Foi muito desafiador, porque a empresa ainda não tinha uma cultura de utilização do CRM. Nós fizemos um piloto com o departamento comercial. E hoje nós já temos já departamento comercial, assistência técnica, controladoria, diversos departamentos já estão engajados e utilizando a ferramenta. E dando uma pincelada assim, no porquê de um CRM, ele é responsável por fazer a gestão de relacionamento do cliente, né? Vou dar um exemplo em termos práticos. Se você utiliza ferramentas para controlar seus orçamentos, para fazer a captação de leads, ou planilhas de Excel, pode ter certeza que tem alguma coisa errada na sua estratégia de marketing na empresa. Porque esse tipo de ferramenta, ela nos permite não só fazer uma boa gestão dos recursos em termos de captação de leads, controle financeiro, né, do faturamento, do qual o produto mais lucrativo, qual ação dando mais certo, ela também possui limitadas oportunidades. Eu vou dar um exemplo prático de uma ação que foi resultado direto da utilização do CRM. No ano passado, nós também tivemos um grande surto de febre amarela, né? Antes da Covid-19 entrar em evidência, o Brasil já estava lidando com problemas relacionados à febre amarela. E o que a gente percebeu? Que conforme aumenta esse tipo de surto de doença, bem, aumenta as oportunidades para vender câmaras de armazenamento de vacinas, onde essas regiões são afetadas, né? Então, graças ao CRM, nós conseguimos fazer um filtro, né, das regiões mais afetadas, conseguimos pegar um histórico de empresas que já teriam adquirido esse tipo de equipamento e apresentar novos equipamentos, tudo utilizando ferramentas digitais. Então, com essa coleta de dados, né, uma boa estratégia nesse quesito, ele te permite imensas oportunidades. Se você está vendendo um equipamento, você pode fazer uma programação para daqui a um tempo oferecer consumíveis ou outros opcionais para esse equipamento médico. Isso tudo não seria possível sem a utilização de um CRM. Isso que ele é uma ferramenta que te dá não só uma vantagem competitiva, mas também te dá anos-luz de vantagens de faturamento mesmo.
Perfeito. Então aí o ouvinte que tá prestando atenção na gente, se você tem interesse na área de marketing e vendas, recomendo que você pelo menos leia algum material de CRM, que é bem importante aí esse software.
Aí fica uma dica para os ouvintes que têm interesse nessa parte de gestão de dados, conhecimento de CRM. O próprio Salesforce tem uma comunidade e treinamentos gratuitos chamado Trailblazers. É uma comunidade que você acessa, pode fazer treinamentos gratuitos e adquirir mais conhecimento e experiência na utilização dessa ferramenta. Eu recomendo.
Legal, essa eu não sabia. Valeu pela recomendação. E assim, Cláudio, agora entrando na nossa última frente do episódio de hoje, queria fazer umas perguntas um pouco mais pessoais para você. Uma que a gente chama de máquina do tempo, né? Então, se você pudesse voltar no tempo e se encontrar com seu eu mais novo, da época que você começou a trabalhar, quais conselhos que você daria para ele? Pensando muito, assim, em dicas, né, conselhos sobre como ter sucesso na sua carreira profissional.
Olha, se eu pudesse voltar lá para o meu eu adolescente, da Prizinho lá em Santos, né, eu falaria para ele. Se você tiver a oportunidade, inclusive o ouvinte, aprenda a programar. O que acontece? No futuro, o conhecimento sobre programação não vai ser um diferencial, vai ser um pré-requisito. E vai ser tão essencial como hoje é saber o básico do inglês ou ter um inglês avançado para poder conseguir um trabalho numa multinacional, por exemplo. Então, se você já gosta do assunto, pesquise e aprenda qualquer linguagem de programação. Tenha familiaridade com essa tendência.
Você sabe alguma linguagem de programação? Só por curiosidade.
Olha, na verdade, eu fiz 2 meses de ciências da computação e depois tranquei minha matrícula. não consegui perseverar nessa área. Hoje em dia eu estudei um pouquinho de Python, mas eu tô um pouco enferrujado, mas eu ainda arrisco umas linhas de código aí.
Perfeito, porque você tocou assim bem na minha ferida mesmo, viu? Porque esse conhecimento técnico, eu tenho que admitir que não tenho.
Aí, uma outra dica também, né? Tudo na vida são parcerias. Você não conhece a linguagem de programação, a gente costuma brincar internamente que nós não procuramos fornecedores, né? Nós procuramos parceiros. Tem alguém ao seu lado que saiba para te ajudar nessa jornada.
E agora, você conseguiria compartilhar com a gente alguma citação que você acha inspiradora?
Falando um pouquinho, tem a ver com essa questão de gestão de dados, né? Nessa questão do CRM. E uma que é do Peter Drucker, pai da administração, que é: você não pode medir, você não pode gerenciar. É uma citação que eu adoro.
Perfeito. E em relação a alguma ferramenta que você usa no dia a dia e que você acha ela indispensável? Então, por exemplo, talvez um Headspace para meditação ou o Guia Bolso para controle financeiro. Não necessariamente um aplicativo, mas alguma ferramenta que você usa rotineiramente e acha sensacional.
Olha, eu normalmente eu fiz uma fusão minha vida corporativa com a minha vida pessoal, né? Então, grande parte dos aplicativos que eu utilizo na minha rotina, no trabalho, eu comecei a utilizar na minha vida pessoal, né? Eu posso até citar dois exemplos, que é o Trello, né? Para gestão de projetos e atividades. Uma ferramenta que, desde que eu conheci, mudou minha vida, né? E também o Google Keep, para anotações rápidas. Às vezes você está vendo televisão, passa um programa ou está vendo um vídeo e você quer fazer uma anotação rápida. Eu uso muito o Google Keep para anotar uma ideia, esse insight que eu tive, ou colocar um link de alguma coisa que eu estou vendo. E como ele é na nuvem, né, ele aparece, eu posso utilizar ele em tempo real, tanto no PC, no notebook e no celular. Então são duas ferramentas que eu acho fantásticas, tanto o Trello como o Google Keep para anotações rápidas.
Excelente. E por fim, Cláudio, o nosso quadro que a gente traz todos os episódios, o Conta Aí, que a gente traz algumas recomendações, né, do pessoal que a gente entrevista. Tem como você compartilhar com a gente um livro que você mais gostou?
Olha, um livro que fiquei muito impactado por ele recentemente é Freakonomics, O Lado Oculto e Inesperado de Tudo que Nos Afeta. Ele também fala um pouco da gestão de dados, né, os resultados de pesquisas e insights obtidos durante diversas coletas de dados, né? É um jornalista e um pesquisador, que são os autores desse livro. Eles apresentam os mais diferentes insights com resultados de pesquisa. Eu realmente recomendo que vocês deem uma xeretada nesse livro, porque ele abriu e me deu um novo caminho assim, para ter estratégias mais inovadoras dentro da corporação que eu atuo também.
E em um filme que você mais gostou?
Olha, eu vou fazer uma mescla aí de grandes ensinamentos sobre resiliência e perseverança com entretenimento. Eu recomendo o Rock Balboa de 2006.
Muito bom filme.
Muito fã do personagem e é um filme que eu posso assistir 30 vezes que eu não vou enjoar.
Bacana. E cara, não sei se você é fã de podcast ou não, porque aqui no caso eu sou, né? Mas você tem algum podcast que você ouve regularmente?
Ah, sim. Eu gosto muito do Contents Inc., do autor Joey Pulizzi. Ele é criador do conceito de marketing de conteúdo e ele também é o organizador do maior evento de marketing de conteúdo realizado no mundo. Ele é inglês, né? Mas eu recomendo que vocês escutem esse programa, que ele é muito legal. E se eu não me engano, ele sai diariamente. Todo dia ele te passa um insight sobre marketing de conteúdo e é muito interessante.
Anotadíssimo. Bom, perfeito então, Cláudio. Agora, a gente nem sempre, né, em todos os episódios, a gente consegue cobrir todas as perguntas que os nossos convidados, o que os nossos ouvintes possam ter. Então, se alguém tiver mais algum interesse sobre área de marketing, área de vendas, ou mesmo para tomar um cafezinho virtual com você, né, onde que eles podem te procurar?
Pessoal, fico à disposição aí no LinkedIn, procurar Cláudio Curvelo. Eu vou ter o maior prazer aí de tirar dúvidas, passar mais insights, tomar um café ou uma cerveja, por enquanto, virtualmente.
Bom, perfeito. Cláudio, eu espero que tenha sido para as pessoas que estão nos ouvindo quanto foi para mim. E muito obrigado mesmo por tirar esse tempo para vir conversar com a gente, viu?
Agradeço a oportunidade de participar desse podcast e espero voltar em breve. Fico à disposição. Agradeço de coração. Até rimou.
Perfeito, Cláudio. Obrigadão, viu? Um abraço.
Um abraço.